Amém, louvado seja Deus, que Jesus possa ser de fato a nossa canção todos os nossos dias. Nós vamos meditar, ler o livro de Ester. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Ester. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia. Chega perto dessa pessoa e compartilha com ela a sua Bíblia. Se você não sabe o nome dela, pergunta o nome dessa pessoa e diz: vamos ler juntos? Na sua cadeira à frente tem um bolso, e nesse bolso tem lápis que você pode pegar para você sublinhar aquilo que te chamar a atenção, que o Espírito Santo fizer saltar os seus olhos e falar diretamente com você, já na leitura dos textos bíblicos que a gente vai ler. Ester, lá depois de Neemias, Antigo Testamento. O título que eu quero meditar e o tema que eu quero abordar nesse livro, eu acho que é algo que está muito profundo, muito presente no livro de Ester, é viver no mover de Deus. Como viver no mover de Deus? Como nós podemos entrar nesse mover de Deus, pois Deus está agindo? O livro de Ester é um romance, uma história fantástica, romance no sentido de uma história que acontece na vida de duas pessoas como personagens principais: Ester e o seu tio, que a adota, chamado Mardoqueu. A história acontece no Império Persa. Eles estavam, o povo de Deus, o povo judeu, estava exilado na Babilônia. E o capítulo 1 começa a falar dessa história. Nós vamos folhear o livro de Ester. Então fique com a Bíblia pronta, o lápis à mão. Você tem aí uma folha de esboço também para fazer anotações. E nós vamos folhear por ele, lembrando essa história. Eu quero relembrar para você que já conhece a história, relembrar essa história. E para você que não conhece, e é uma bênção a gente ministrar nos nossos cultos, porque tem muita gente nova convertida, muita gente chegando à caminhada de fé, você vai ouvir essa história, e eu quero que você fique curioso, para quem sabe, se você não está no clube da Bíblia, você não está numa leitura sequencial, você gastar um tempo essa semana lendo o livro de Ester, que é fácil, em uma semana, né, ou até em um dia, você dá conta da leitura dele. Então eu quero fazer uma passada rápida na história dessa mulher e do seu tio Mardoqueu. Capítulo 1 começa falando que foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, o grande reinado, o grande reino persa. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Versículo 4. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor da glória de sua majestade. Ofereceu um grande banquete. Versículo 9 diz que enquanto isso, a rainha, a esposa do rei Xerxes, ela também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei. E o rei, após oferecer esse banquete, e se você ler do versículo 1 até o versículo 9, até o 12, ele apresenta toda a glória do seu reinado. Ele apresenta tudo o que representava poder e glória a todos aqueles oficiais de todas as províncias. Mas esse homem não se conteve em somente apresentar a glória do seu reino, mas ele queria apresentar também, dentre tudo isso, a sua esposa. E ele pede para que Vaste, a sua mulher, dançasse na frente de todos aqueles outros homens, reis e outros líderes oficiais que estavam ali. Mas Vaste não aceita esse convite. Ela recusa, talvez, entrar como mais um objeto, representando a glória e o poder daquele homem, e se apresentar diante de todos aqueles outros homens. Ela diz não. E o rei fica enfurecido com isso. O rei não aceita que isso pudesse acontecer. E no versículo 13, a história nos diz que, como era de costume, o rei consultou os seus especialistas em questões de direito e justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. E ele vai perguntar para esses homens o que ele fazia com uma mulher que tinha recusado ser exposta como um objeto na frente de outros homens. É claro que não foi assim a pergunta dele, mas foi por isso que ela não aceitou, creio eu. E esses sábios especialistas dizem que a mulher dele, Vasti, deveria ser rejeitada como rainha e ela deveria perder o trono. E esses especialistas dizem ainda mais que isso poderia causar um problema no império, onde as mulheres poderiam se posicionar agora insubmissas aos seus maridos. Veja só que situação. E aí o rei ouve esse conselho dos seus especialistas em direito e tantas outras áreas, e ele tira do reino, ele tira a autoridade, ele tira a rainha Vasti da sua posição de rainha. Isso está no capítulo 2. A partir disso, capítulo 2, versículo 1, diz que algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito, do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem outra rainha. E o rei manda, abre um grande concurso em todo o império, para que ele escolhesse uma nova rainha. E manda selecionar ali as mulheres mais bonitas que existiam no império. No versículo 5 do capítulo 2, diz que nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. E esse homem chamado Mardoqueu, versículo 7, diz o seguinte, diz que ele tinha uma prima chamada Radassa, e essa prima também era conhecida por Esther. Essa moça tinha perdido pai e mãe, era órfã de pai e mãe, e Mardoqueu adota Radassa, adota Esther como filha. Versículo 7 ainda diz que ela era conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Versículo 8, quando a ordem do decreto do rei foi proclamada, muitas moças foram trazidas. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do harém. A moça agradou a ele e favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza, comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com suas jovens para um lugar melhor no harém. Um spa de tratamento para que Esther ficasse ainda mais bonita. Imagino que muitas mulheres gostariam de algo assim, né? Você imaginou? Ela teve tudo de melhor ali. O versículo 17 do capítulo 2 diz que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. Esther agora se torna rainha. Mardoqueu, o seu pai adotivo, o seu tio que havia adotado Esther, ficou de por perto, acompanhando como estava a vida de Esther. Esther agora estava morando no palácio, Esther estava como rainha daquele império, e Mardoqueu ficava próximo ao palácio, sempre atento ao que estava acontecendo ali. Versículo 21 do capítulo 2 diz que um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. E Mardoqueu ouviu essa conspiração. Mardoqueu, porém, versículo 22, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito no registro histórico na presença do rei. O rei registra esse fato em ata. Essa história foi registrada ali. Depois de um tempo, um homem assume uma liderança estratégica no império. Capítulo 3 agora. Um homem chamado Amã. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Amã assume como segundo homem dentro do império, um homem poderosíssimo no império. Versículo 2 do capítulo 3. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostavam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Dia após dia, diz o versículo 4, eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Mas Mardoqueu não reverenciava, não adorava nada, nem alguém que não fosse somente a Deus. E essa situação complica para o lado de Mardoqueu, mas não só para o lado dele, como todo o povo judeu. O que acontece é que Amã, ele conspira algo contra todo o povo judeu. E Amã convence o rei Xerxes a emitir um decreto aonde todos os judeus seriam exterminados. Todos. Em todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, em todo o grande império persa, todos os judeus seriam exterminados. Versículo 10. Em vista disso, o rei tirou o seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes. E esse decreto foi espalhado por todas as províncias. Agora imagine, nas províncias, isso sendo lido e os judeus ouvindo isso. Ouvindo que eles seriam exterminados. Estava estabelecido dia e hora quando todos os judeus seriam exterminados. Versículo 14 diz que uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo. Quando Mardoqueu, tio de Esther, pai adotivo de Esther, ele ouve isso, ele veste roupas de saco, como era costume dos judeus em situações graves, gravíssimas. Ele começa a orar, ele começa a clamar a Deus. E ele sai nas ruas clamando e chorando. E o povo, nas diversas províncias, começam a fazer isso também. Capítulo 4 narra essa situação. Rasgou as vestes Mardoqueu, vestiu-se de pano de saco. Versículo 2. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. No versículo 4 do capítulo 4, diz que quando as criadas de Esther, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita. E Esther, aflita por ver o seu tio assim, manda-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitar. E aí Esther, no versículo 5, convoca Atá e diz: vai lá e cuida de Mardoqueu, vê o que acontece com ele. Você é encarregado de resolver o que está acontecendo com Mardoqueu. Versículo 6, Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio de Real. E Mardoqueu narra o que havia acontecido. Tudo o que estava para acontecer e que Esther ainda não tinha consciência da gravidade do que estava para acontecer. E aí Mardoqueu, no versículo 8, dá cópia do decreto que a falava do extermínio, para que Ratá levasse isso a Esther. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe havia dito. Versículo 10 diz que então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Esther manda a resposta dizendo: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Quem se aproximar sem ser chamado será morto. Chegar na presença do rei sem ser chamado era pena de morte. E Esther narra isso para Mardoqueu. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa, ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei já faz 30 dias. E ela responde isso para Mardoqueu. Mardoqueu manda uma resposta de novo para ela, lá no versículo 13. E Mardoqueu diz o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, capítulo 4, versículo 14, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, e esse é um texto conhecido, geralmente a gente memorizou isso já na infância, muitos daqueles que seguem a Jesus desde a infância, quem sabe se não foi para isso, ou para esse momento, ou para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. E aí ela entende a gravidade do problema. Versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu se retira. Capítulo 5. Esther se apresenta ao rei. Corre risco de vida no capítulo 5, narra essa situação. O rei a chama para perto, aponta a ela o cetro e ela faz um pedido ao rei. Que o rei fizesse uma festa e que nessa festa estivesse Amã e estivesse o rei. O rei então concede uma festa, um banquete, um grande banquete e Amã estava presente. E aí no versículo 9 em diante, narra mais detalhadamente, naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem se prostrou na presença dele. Amã se controlou e foi para casa. Amã vangloriava-se da sua riqueza, de seus muitos filhos, e como o rei havia honrado. Versículo 13 do capítulo 5. Mas tudo isso não me dará satisfação, dizia Amã. Toda a honra do rei não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então, Zeres, a mulher de Amã, e todos seus amigos lhe sugeriram, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei e jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. No capítulo 6 continua, e aí acontece esse banquete. Só que antes disso acontecer, o rei deitou-se, e naquela noite ele não conseguiu dormir. Aquela noite foi uma noite diferente para o rei. E o rei ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que lessem para ele. Imagine ler atas, né? Deve dar muito sono mesmo. E aí ele chama e pede para que lessem para ele. E foi lido o registro que dizia que lá atrás Mardoqueu tinha denunciado Bigtá e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado em assassinar o rei Xerxes. E aí o rei pergunta, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por ter me salvado? E os oficiais responderam, nada lhe foi feito, nenhuma honra foi feita a Mardoqueu. O rei perguntou, quem está no pátio? De repente, chega no pátio Amã, que há pouco tempo tinha planejado o quê? Construir uma forca e pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Naquele momento, chega no pátio Mardoqueu, Amã, e o rei pergunta quem está lá, dizem que é Amã. E Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio do rei para pedir o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Entrando Amã, versículo 6 do capítulo 6, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em desonrar? Olha que ironia. Amã tinha planejado uma forca para matar Mardoqueu. E ele está pronto diante do rei para que ele pedisse que Mardoqueu fosse enforcado. Nesse momento o rei pergunta a Mardoqueu, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? E o orgulho de Amã vem à flora, né? E ele acha, é para mim? Provavelmente é para mim. E é agora que eu vou pedir que Mardoqueu vá para a forca. E aí Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar se não a mim? Por isso respondeu ao rei, Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele se leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. O rei ordenou então a Amã. E aí foi a surpresa de Amã. Vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você mesmo recomendou. Imagine o estado de Mardoqueu nesse momento. E Mardoqueu faz exatamente isso, obediente à ordem do rei, revoltado, irritadíssimo. Mas a história continua. Capítulo 7. A rainha Esther está naquele banquete. Enquanto eles estavam bebendo, se divertindo, a rainha Esther é indagada pelo rei. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida? Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. E a rainha ainda não tinha feito o seu pedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Estava nesse banquete Amã, estava Mardoqueu, estavam os oficiais. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Versículo 4 do capítulo 7. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa como essas? A uma coisa dessas? Onde está esse homem? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã. O adversário e inimigo é Amã. O rei entrou em pânico. Amã era o segundo homem do império. Amã provavelmente era amigo do rei. Era próximo do rei. Homem de confiança, de extrema confiança. Mas o rei tinha dito que daria, se possível fosse, metade do seu reino. E se você ler os capítulos anteriores, ele vinha insistindo nesse pedido. E a rainha, no momento certo, no momento exato, ela diz essas palavras ao rei. Diante disso, versículo 6, Amã ficou apavorado, desesperado, entrou em pânico na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Imagino que para pensar, para refletir, que situação eu entrei. Em que fria eu fui cair. A mulher que eu ofereci tudo, agora ela me coloca numa situação muito difícil. O rei se levanta, vai para o jardim. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E aqui vem outra situação irônica, e diria que tragicômica, absurda. Porque olha o que acontece. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou. Amã, no seu desespero e no seu pânico, a hora que ele vai pedir para Esther clemência, pedir para que ela revertesse aquilo, ele cai por cima de Esther. E o rei, ao voltar, ele vê Amã em cima de Esther, caído por cima dela. E olha o que o rei diz. Então o rei exclama: chegaria você ao cúmulo de violentar a rainha? Na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns dos oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de 20 metros de altura que fora construída para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem Amã nela. É uma história trágica, mas ao mesmo tempo estapafúrdia, porque ele está tentando se defender e ele cai por cima da mulher. E o rei olha e vê algo muito pior. E ele não teve chance sequer de fazer um pedido ao rei de clemência. E aí, aquela forca que havia sido construída para Mardoqueu é a forca que vai servir agora para Amã, aquele homem que havia intentado dizimar todo o povo de Deus. O rei, no capítulo 8, faz um decreto a favor de todos, chama Mordecai, todos os bens de Amã passam para o controle de Mordecai, escreve cartas livrando o povo judeu daquela sentença, isso é distribuído por todas as províncias, e ali começa uma festa muito conhecida entre os judeus, chamada Festa do Purim. Um dia de festa e alegria é estabelecido. E o capítulo 10 termina dizendo, capítulo 10, versículo 3, termina dizendo que o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Eu creio que se parássemos aqui, muitas lições nós já teríamos aprendido. Mas essa história é uma história que narra o mover de Deus, que narra a história do mover de Deus, apesar da história dos homens. Apesar das nossas histórias, apesar das nossas ações. Uma história que mostra um Deus discreto, agindo discretamente no meio do seu povo. Agindo discretamente no meio das pessoas. E por que um Deus discreto? Porque nós não vemos o nome Deus aparecer no livro de Ester. Você não encontra a palavra Deus no livro de Ester. Mas quando você lê, e você ainda deve estar se questionando, dizendo: mas eu acho que eu vi a palavra Deus ali. Mas você não viu. Porque Deus está agindo discretamente. Deus age na história. Existe um mover de Deus na história. Existe uma ação de Deus na história. Por trás da história dos homens, existe a ação desse Deus discreto, escrevendo a história dele. Agora ele quer nos colocar como cooperadores dele nessa história. E ele nos chama a fazer parte da construção da história que ele está construindo. Nós podemos ficar à parte disso, ou nós podemos entrar nesse mover de Deus. Você tem visto o mover de Deus através da sua vida? Você tem participado do mover de Deus? Você tem se permitido entrar no mover de Deus e deixar Deus te conduzir e conduzir a história através da sua vida? Se Deus está escrevendo a história dele e nós podemos entrar nessa história, o que é que pode nos impedir? Eu queria destacar duas coisas nesse livro que me chamaram a atenção e que pode nos impedir. A primeira coisa que pode nos impedir de entrar no mover de Deus é a alienação. Nós podemos ser cristãos alienados. Alienados do mover de Deus. Alienados da realidade à nossa volta. E nós podemos nos fechar no nosso mundo, nos fechar na nossa religiosidade e perder a percepção do que Deus está fazendo. E andarmos cegos. Isso aconteceu quando Jesus esteve entre nós. Nos próximos dias, nós vamos falar do advento do Senhor. Estaremos a cada domingo falando do advento. A cada domingo teremos uma palavra em João, no Evangelho de João, capítulo 1, falando do advento. E nós vamos perceber que muitos rejeitaram a Jesus, porque se alienaram na sua própria religiosidade. Na sua própria religiosidade. E alienados na sua religiosidade, deixaram de ver o mover de Deus. E não perceberam o mover de Deus. A rainha Esther, agora, dentro do palácio, no seu spa, com algo muito especial, que é cuidar da sua beleza, ela ficou alienada da realidade à volta dela. Ela deixou de perceber a realidade do povo dela. Ela deixou de perceber a realidade fora dos muros do palácio. E agora não percebia o que acontecia. Ela estava presa ao seu mundinho. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós podemos nos alienar na nossa profissão. E a gente está tão hiperfocado naquilo que Deus está falando que Ele quer nos usar a partir da nossa profissão e nós não percebemos a voz de Deus. Nós podemos nos alienar no foco de ganhar dinheiro, do sucesso, de mais um diploma, de mais um mestrado, de mais um doutorado, de mais uma especialização. E Deus está dizendo, mas eu quero usar isso para a glória, para a minha glória, para a glória do meu nome. E a gente não perceber. Achando que estamos fazendo algo grandioso. É muito fácil nos alienarmos. A nossa sociedade promove espaços de alienação. O entretenimento é uma das coisas que mais faz isso conosco. Nós nos culpamos muitas vezes, e eu já me peguei, e já encontrei muitos companheiros, irmãos em Cristo, se culpando, porque naquela semana ele não pôde relaxar na frente da televisão. E eu, olhando para mim, quando me culpei, dizendo isso, puxa, mas eu não relaxei na frente da televisão, só para zapear. E aí eu, tá, mas, puxa, eu fui para um churrasco, que foi uma bênção, foi super divertido, com gente bacana. Eu saí com os meus filhos e foi super bacana. Mas na minha cabeça tinha que descansar, era entrar naquele mundinho secreto dos homens, aonde eu fico na frente da TV e fico zapeando sem rumo, navegando, sei lá para onde. Alienante. Alienante. E nessas situações a gente não pensa, a gente não exercita a reflexão, a gente ora menos. A gente gasta menos tempo com a nossa esposa, com nossos filhos, ou com pessoas que amam a Jesus e que podem nos ajudar, ou com o nosso amigo que ainda não conhece a Jesus, mas precisa do nosso relacionamento com Ele. E a gente não percebe o que acontece na porta da frente do nosso apartamento. A gente não percebe o que acontece do outro lado da rua. E muitas vezes estamos falando do Estado Islâmico sem conhecer ou sem atravessar a rua da nossa casa. Estamos alienados, alienados. Esther estava alienada, estava vivendo o seu mundo e não percebia o mover de Deus. O mundo moderno cria isso para nós, nós precisamos estar atentos. O que é que pode estar te alienando? O que é que pode estar te diminuindo e colocando você dentro de uma bolha, me colocando numa bolha? O reino de Deus implica em ver a realidade à nossa volta. E não só ver, mas julgar a realidade à nossa volta. E não só julgar, mas nos posicionarmos agindo diante da realidade à nossa volta. Mas a outra coisa que pode impedir a gente entrar nesse mover de Deus, e eu tentei achar uma palavra que pudesse explicar um pouco melhor isso, mas a palavra que eu achei foi a gente se mitigar. Palavra diferente, né? Mas mitigar é amenizar a nossa culpa com ações paliativas. Eu amenizo a minha culpa com uma ação paliativa. Esther, quando vê o seu tio, sabe que seu tio está à frente do palácio, vestido com roupas de saco, com cinza sobre a cabeça, ela manda roupas para ele, amenizando. Ela esqueceu que um judeu, quando entrava nesse estado, é porque a coisa era gravíssima. Seríssima. E ela tenta resolver o problema temporal imediato do seu tio, que era entregar roupa. Mitigar é aquela sensação que a gente tem quando a gente para no semáforo e a gente tem um garoto pedindo algo e a gente tira uma moeda e dá para ele. E aquilo ameniza a nossa consciência e a gente fica tranquilo. E a gente vai sorridente para casa. Ufa, fiz alguma coisa. Mitigar, amenizar, medidas paliativas. Mas não fica só nisso. Depois que ela manda roupas e o tio não aceita, ela manda em seguida ratar para servir ao tio em tudo que ele precisasse. Mas o tio tinha algo muito maior. O seu pai, que havia adotado, tinha algo muito maior, um problema muito maior que a compaixão imediata de Esther pudesse resolver. Tinha um problema de justiça que estava acontecendo naquela nação e que precisava de uma intervenção que correria riscos. Uma intervenção muito maior, que envolveria riscos. E o problema era muito mais sério. Nós temos essa mania, muitas vezes, de terceirizar. Como é que nós fazemos isso? Nós terceirizamos o cuidado dos nossos filhos aos pastores, aos professores da escola bíblica, à escola. Nós terceirizamos ao governo o que ele deve fazer e dizemos que é a responsabilidade dele. Nós terceirizamos o tempo todo. E aí tomamos algumas atitudes e mitigamos a nossa culpa. Amenizamos a nossa culpa dizendo, eu fiz alguma coisa. Nós fazemos isso dentro da nossa célula. Quando assumimos um papel resolvendo algum problema, mas não queremos responsabilidades maiores. Não queremos assumir a responsabilidade de nos envolvermos com algo muito maior, que promova muito mais transformação. E aí a gente se satisfaz com alguns atos de bondade. E se dá por satisfeito. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E é o que acontece no versículo 11, no capítulo 4. Quando Esther diz, gente, eu vou entrar em risco se eu falar com o rei. Eu corro o risco de morte. E não é fácil sair da nossa zona de conforto. Não é fácil a gente assumir uma posição de liderança na nossa célula. Porque a gente vai ter que mexer na agenda toda semana. Para organizar a agenda. Porque nós vamos ter um encontro com o nosso discípulo, líder auxiliar. Porque nós vamos ter um encontro com o nosso discipulador, o nosso supervisor. E nós vamos ter uma célula que a gente vai ter que gastar talvez 30 minutos para organizá-la. Vamos ter que sair da zona de conforto. Vamos ter que organizar a nossa semana, toda semana. Não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto e parar de reclamar e reclamar e reclamar do governo. E às vezes a gente dizer, o que eu posso fazer mais além de reclamar? Além de tuitar reclamações? O que eu posso fazer mais para que de fato haja uma mudança na nossa nação? Homens e mulheres têm se levantado para que algo seja feito e transforme de fato. Quando a gente ouve a história dessa pré-adolescente que vai no mercado e ela pega a assinatura, é porque ela entendeu algo mais. Quando a gente vê a história de alguns irmãos aqui na igreja que pegaram 500 assinaturas, um jovem que chegou na sua faculdade e sozinho ele pegou mais de 500 assinaturas, é porque ele entendeu o seguinte, não dá para eu ficar só reclamando. Não dá para eu só ficar tuitando ou eu ficar postando no Facebook algumas imprecações, algumas maldições contra os líderes da minha nação. Eu preciso dar um passo de algo que mova e transforme de fato essa nação. Entendimento disso. Mas isso implica sair da zona de conforto. Quando eu estava com a minha esposa discutindo sobre como a gente ia ajudar, uma das ideias foi nós vamos sair de porta em porta. E a gente fez uma cartinha nos apresentando aos nossos vizinhos, dizendo quem nós éramos, apresentando os nossos filhos, e de porta em porta, a gente dizendo, olha, existe algo que pode ser feito. E foi bênção, porque tinha vizinho que a gente não conhecia, e ficamos conhecendo. Não é fácil sair da zona de conforto. Como profissional, você pode ser só aquele profissional. Como servo de Deus, como discípulo de Jesus, você pode transformar a sua profissão em algo que pode mudar a história de uma nação. Mesmo que a sua profissão seja ser somente bonita, como era a função de Esther. Era o que se esperava dela, naquela cultura daquela época. Mas ela transforma aquilo. Ela sai da alienação. E o seu tio a provoca nesse sentido, quando ele diz para ela: não pense que pelo fato de você estar dentro do palácio, você será a única que escapará. Não pense, porque o rei ainda não sabia que ela era judia. Não sabia disso. Pois se você ficar calada, capítulo 4, versículo 14, socorro virá ao povo de Deus, mas a você e a sua família não. Mordecai tinha uma consciência clara do mover de Deus naquela nação. Mordecai sabia a história do povo de Deus. Sabia que a mão de Deus não havia deixado aquele povo ainda. Ele tinha convicção de quem era o Deus dele. E ele diz: socorro vai vir. Mas você está dentro do palácio. Você está do lado do rei. E a você não. O que acontece conosco é que quando a gente não entra no mover de Deus, a gente perde a bênção de Deus. Mas não só isso. Nós potencializamos pelo pecado de omissão a maldade. Porque ficamos parados. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não dá para a gente ficar parado. A fé cristã é uma fé de embate. A fé cristã é uma fé de ação. A fé cristã nos ensina, como discípulos de Jesus, a vestir a armadura de Deus. Capacete da salvação. A espada do Espírito. Couraça da justiça. O cinturão da verdade. E calçados com as pantufas do Evangelho. Para você ficar sossegado no seu sofá, lendo um bom livro, ouvindo boas pregações pela internet, né? E conversando com seus amigos. É isso? É isso? Não! É calçados com as sandálias da prontidão do Evangelho. É uma fé de ação. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. É uma igreja que age, que é ativa, que está indo em direção a algo. C.S. Lewis fala algo muito importante. C.S. Lewis diz o seguinte, que o reino de Deus é como um rei que vem até nós. E esse rei vem com uma missão de sabotagem. Essa expressão que o C.S. Lewis usa. Como uma missão de sabotagem, para sabotar um outro reinado. Que é o reinado daquele príncipe das trevas, que a Bíblia diz. Do príncipe do poder do ar. Aquele que atua nos filhos das obediências, como dizem Efésios. Então é ação. É desafio. Não dá se nós queremos entrar no mover de Deus para ficar parado. A Bíblia diz, orai pela paz da cidade, pois a paz da cidade é a sua paz. A minha ação pelo bem da cidade é a minha paz. Quando eu fico parado, quando eu me alieno, seja no banco da minha igreja, seja no banco da minha célula, seja na minha profissão, seja no meu sucesso, seja nos alvos que eu tenho para o prazer individual só da minha família, na bolha que eu criei, eu deixo de cumprir o meu chamado primordial de fazer discípulos e discipular não somente pessoas, mas discipular nações. Nações serem transformadas pelo poder do Evangelho. Se eu quero viver o mover de Deus, eu preciso deixar a alienação e eu preciso parar de mitigar, de amenizar a minha culpa com pequenos atos de bondade. E eu preciso realmente entrar de cabeça na ação de Deus, no mover de Deus. E para isso, a última coisa que eu quero destacar, eu preciso andar em intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Isso é fundamental. Os homens fazem os seus projetos. Você já deve, talvez, estar fazendo projetos. Talvez na sua empresa você já está fazendo um planejamento estratégico do que vai acontecer o ano que vem. Talvez está sendo convocado já para isso. Talvez você já está pensando, avaliando como foi esse ano. Porque as lojas, está todo mundo falando de Natal e você viu que o ano já foi. Mas os planos, quem escreve a história é Deus. Mardoqueu sabia que Deus tinha um plano para seu povo. É por isso que o nosso desafio é buscar primeiramente o reino de Deus. Por isso é necessário intimidade com Deus. E Esther ali tem um insight espiritual fantástico quando ela entende que precisava se aproximar de Deus. O que acontece? No versículo 14, ela diz: jejuem, eu vou jejuar, eu vou convocar todas as mulheres que estão comigo, todas as funcionárias, todas que estão comigo para jejuar. E jejuem todos vocês em favor de mim. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos ter vida de intimidade com Deus. E a partir dali, Esther começa a ter uma percepção espiritual. Você começa a ler a partir daí, você fala assim: por que que Esther não falou ainda para o rei que existe uma conspiração contra os judeus? E aí de novo tem outro banquete, você fala: mas por que que Esther ainda não falou para o rei que existe uma conspiração contra os judeus? Agora, Esther estava com seu coração afinado com o coração do pai. Existia uma nação jejuando, existia ela jejuando, e intimidade com o pai, buscando a Deus, e de repente ela espera aquele segundo estratégico para falar com o rei. Se você ler o livro anterior, foi a mesma coisa que aconteceu com Neemias. Neemias vê o seu povo, os muros da cidade derrubados, e Neemias, no momento exato, quando ele veio e Deus realmente toca o coração dele para ele falar para o rei, Neemias usa uma expressão que é muito interessante, que é uma oração de flash. Neemias diz assim: então orei e falei. Sabe aquela coisa que você vai falar com o teu chefe? E você fala: Deus, tem misericórdia, é agora. Chefe, é assim, assim, assim. Ou você vai falar com alguém e você entende que aquele é o momento, você diz: é agora, e você fala. E aquela palavra vem como uma palavra poderosa naquele coração. Esther estava vivendo essa intimidade com Deus. Esther agora estava entendendo que Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor de tudo o que existe. E ela passa a buscar a Deus. Na nossa vida vão surgir e surgem muitos Amãs que querem destruir. Pessoas mesquinhas que vão enfrentar-nos, que vão conspirar contra nós. Mas se nós estamos no caminho, e se nós estamos na convicção e intimidade com Deus, nós vamos ver que existe algo muito maior, que a história não está sendo escrita por nós, mas a história está sendo escrita por quem? Por Deus. A história da sua vida está sendo escrita por Deus. E se você está em intimidade com Deus, Deus está te colocando no mover dele. E não tem nada que te tire disso. Isso faz com que a gente olhe para o nosso passado com uma relação mais pura e mais limpa e mais livre, curando de nós mesmos as nossas feridas, aprendendo a perdoar, porque a gente olha para o nosso passado e diz: Deus, a tua mão vem me conduzindo, e a tua mão há de me conduzir. Como você tem olhado para o teu passado? Como você tem olhado para a sua história? E como nós temos olhado para a história para frente? Olhando para ela, pedindo para que nós andemos no mover de Deus ou nas nossas próprias intenções. O grande desafio que a gente tem nesse período de advento, esse período antes do Natal, é fazer essa reflexão. Para que a gente olhe para o próximo ano, dizendo: Deus, eu quero andar no seu mover. Eu quero andar no seu mover lá na minha casa. Independente de tudo que está acontecendo em volta. Independente da história e das histórias que vêm e que vieram sobre a minha vida. Eu quero andar no seu mover, lá na minha empresa, na minha profissão. Mesmo que pareça que a minha profissão não tem nada a ver com pessoas. Mesmo que talvez, eu trabalhei como programador, eu lembro que às vezes eu ficava numa sala fechado e era só eu e meu computador. Mas Deus, aonde o Senhor vai me usar? A partir daqui, a partir dos relacionamentos que eu tenho fora daqui, a partir de mim. Lá na minha vila, na minha rua, no meu condomínio, no meu bairro, na minha escola, na minha faculdade. No curso que eu estou fazendo, no curso que eu serei enviado para fazer. Na mudança, para a cidade que eu vou, aonde eu vou andar no seu mover. E se não for para andar no seu mover, me tira desse rumo. lá na minha célula, nos desafios que eu vejo já de multiplicação pela frente. Intimidade com Deus, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos a hora. E é isso que Mardoqueu diz para ela. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Nós não sabemos. E se nós não sabemos a hora, toda hora é hora. Toda hora é hora. Nós temos que estar pronto, orar e vigiar. Todo tempo, a todo momento. Passei por uma experiência, passamos por uma experiência na igreja recentemente com um discípulo meu, que de repente ele foi chamado para um outro país. E ele mudou toda a história minha com o meu grupo de pequenos grupos multiplicadores de células. E de repente esse discípulo já estava em outro país. E ele ia estar lá, e de repente, algo me chamou a atenção. Ele me liga e me pergunta, como que eu posso ser bênção para esse país? Porque aqui não, a fé evangélica não existe. As pessoas estão longe de Deus. Como que eu posso abrir uma célula aqui? A igreja vai me ajudar? E eu que estava tão triste porque estava perdendo um bom líder, naquele momento eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou para mim o seguinte, você está ganhando e o reino de Deus está ganhando. Porque se ele fosse para esse país, para ficar trancado numa sala, ganhando dinheiro, sem a percepção do mover de Deus, foi em vão. Foi em vão. Mas ele está indo com a percepção de ser um instrumento de Deus. Ele não é pastor, não é missionário, mas ele tinha uma percepção. Sou um discípulo de Jesus. Preparado? Você está preparado para isso? De Deus te tirar de uma situação de conforto, te colocar numa outra situação, e lá você entender que é mover de Deus, e Deus vai te usar ali para a glória dele? Desculpa usar você como exemplo, mas eu lembro em 2010, quando o Deltan falava, 2011, sobre fazer o mestrado dele. E a gente orava por isso. E ele dizia, eu quero ser influência na vida de mais pessoas. E lá, dentro disso, ele foi fazer um mestrado para ser influência, como professor. Quando ele volta, o que acontece? Deus coloca ele num desafio gigante. Você poderia ter dito não. Que não chamava atenção, não tinha glamour como tem hoje, no sentido de mídia. Mas era muito trabalho. Muito trabalho. Ele aceita o desafio. E ali nasce desafios maiores como esse que nós estamos vendo das 10 medidas. Entrar no mover de Deus. E se você ouvir ele contando os detalhes de como existe uma conspiração do universo, como dizem alguns, você vai ver a mão de Deus. Você está pronto para isso? Luther King diz o seguinte, sempre é tempo de fazer o que é certo. Sempre é o tempo certo de fazer o que é certo. E agora é o tempo. Estar pronto todo o tempo. Você pode fechar os seus olhos? Você está vendo o mover de Deus na sua vida? Enquanto você medita, eu queria fazer algumas perguntas que esse texto traz. Esse texto nos traz uma pergunta. Por trás da história que era visível, existia uma história divina. E a pergunta é, quem deu a ideia de tirar a coroa de Vasti? Foram aqueles homens? Ou foi Deus? Quem que de fato promoveu aquele concurso de beleza naquele lugar? Quem que fez com que o rei caísse na simpatia de Esther? Quem que revelou a Mordecai a conspiração que estava acontecendo? Quem? Quem foi que de fato revelou a Mordecai a conspiração que estava acontecendo contra o rei? Quem de fato teve a ideia de registrar aquele ato na ata do rei? Quem foi que tirou o sono do rei? Quem tirou o sono do rei naquela noite? Quem que construiu a forca? Quem que levou Amã à sala do rei? Quem que fez Amã tropeçar e cair por cima da rainha? Por trás dos fatos existem a mão de Deus. Eu não digo que por trás de todos e todos e todos, mas por trás de muitos e muitos fatos existe a mão de Deus. E a mão de Deus está por trás da sua vida. E se você está aqui nessa noite, é porque a mão de Deus te trouxe para cá. Para que você entenda que você não pode e não deve continuar distante de Jesus e viver uma vida alienada, uma vida distante, uma vida fechada numa bolha, mas para que você possa ver como Jesus, caminhar como Jesus, agir como Jesus, se inspirar cada vez mais em Jesus e multiplicar bênçãos aonde você estiver. Para que você possa olhar para o teu passado e olhar para esse ano que já caminha para o final e ver a mão de Deus, apesar de tanta dor, apesar de tanta conspiração, apesar de tantas coisas que não se explicam, mas você entender que Deus nunca te abandonou e que hoje é tempo de você alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E alinhando, olhar para o futuro e dizer: Deus, eu quero andar no seu mover. Mesmo que eu não entenda a história nesse momento, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo nesse momento, eu quero dedicar a minha vida, eu quero dedicar tudo que sou, eu quero dedicar tudo que tenho, eu quero dedicar os meus bens, eu quero dedicar os meus talentos, eu quero dedicar minhas habilidades, eu quero dedicar o meu tempo para ti, porque eu quero andar no seu mover. Me mostra onde o Senhor está agindo, para que eu haja, eu ande, eu flua pelo teu mover. O que, que Deus está falando com você aí, enquanto você está de olhos fechados? Enquanto você está orando, eu queria perguntar a você, que talvez está longe de Jesus, está caminhando longe de Deus, e você entende, e o Espírito Santo deixou muito claro para você nessa noite que você precisa entregar tudo a Jesus, se render ao Senhor Jesus, e que você precisa caminhar com Ele, e não mais distante, não mais como espectador, como espectadora, não mais no seu mundinho, como Esther estava, mas agora perto de Jesus, e envolvida, envolvido com a obra de Deus. Chega, a história já está claro. Já se passou um tempo, o tempo de luto já passou, a dor já passou, as perguntas você já fez todas. Mas essa é uma noite, que é uma noite de marco na sua vida, onde você vai dizer: a partir de agora eu volto a ser aquela mulher, eu volto a ser aquele homem entregue, vivendo intensamente o mover de Deus na minha vida. Pois eu sei que Deus está no controle de tudo. E foi para isso que Deus te chamou. Você entende que você precisa voltar-se ao Senhor e entregar totalmente a sua vida a Ele? Levante uma das suas mãos dizendo: eu te recebo, Jesus, e me entrego totalmente a Ti. Amém. Amém. Esse jovem senhor, aquele jovem senhor lá atrás também. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pode abaixar. Amém. Mais alguém aqui? Essa senhora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, aquele jovem ali atrás, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, aquela jovem senhora aqui à minha esquerda, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém entende isso? Que é tempo de entrega, que é tempo de reconhecimento total e de dizer: Deus, me leva, porque eu estou alienado, eu estou distante, eu sou de Jesus, tudo que sou e tudo que tenho. Levante uma das suas mãos, mais alguém? Amém, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos ficar de pé e cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você viesse à frente. O pastor Roberto está aqui, conselheiros estão aqui, e nós queremos te abraçar dizendo, nós queremos caminhar com você, nós queremos investir na tua vida, e nós queremos juntos, não é sozinhos, caminhar nesse mover do Senhor. Pode vir à frente, você que levantou a mão.